fala aprendedor Gustavo Braga aqui. E eu quero que tu imagine uma coisa. Tu foi convidado para participar de uma excursão no meio da floresta amazônica. Vocês estão procurando uma espécie de planta e tu tá lá pela aventura. Acaba que os pesquisadores e o grupo da excursão encontra uma tribo. No meio de um clarão na floresta, uma tribo completamente isolada. E vocês percebem que essa tribo nunca teve contato com o resto da civilização. Elas estranham muito a existência de vocês. E vocês acabam ficando presos por lá. E tendo que passar, que estar em contato com essa tribo por dias e dias. Tu tá ali mais pra anotar detalhes. Tu é um curioso, entusiasta da antropologia. E está fazendo anotações sobre aquela tribo. E tu começa a perceber que essa tribo tem elementos familiares. Elementos que, mesmo eles nunca tendo entrado em contato com o resto da civilização, eles manifestam detalhes que tu já viu antes, que tu já viu lá na sociedade na qual tu foi criado. Tu começa a perceber que eles têm rituais, eles têm ritos de passagem, eles têm música, eles têm iconografia, eles têm vestimentas específicas, culinária específica, eles têm uma língua que eles falam, eles têm palavras, nomes, termos que eles repetem, eles têm um líder, eles têm um grupo de liderança, eles têm uma hierarquia social, eles têm uma história que explica no que eles acreditam, e essa história ela dá uma base para toda a forma como aquela pequena sociedade funciona. Eles provavelmente... Não, tu percebe que eles têm uma história de como aquilo tudo vai acabar. Eles têm a história do líder que está atualmente à frente daquela tribo ou dos líderes. Esses elementos, eles são encontrados em qualquer concentração de humanos. Eles são encontrados em casais, em grupos de amigos, em famílias, em empresas, em bairros, vilas, cidades, estados, países, continentes. E eles não são tão abstratos quanto parecem quando a gente pensa assim. Na verdade, eles foram quantificados e foram listados e são altamente replicáveis porque eles são 7. São 7 elementos da construção de sistemas de crença. Esses elementos foram encontrados por um cara chamado Patrick Hanlon. E ele escreveu um livro chamado Primal Branding. Primal Branding significa branding instintivo ou primitivo. Primal tem esse sentido de algo primitivo, mas mais no sentido de instintivo, algo que humanos fazem naturalmente, sem pensar. Eu vou te falar quais são esses 7 elementos. Os elementos são: história de criação, crença, ícones, palavras sagradas, rituais, pagãos e líder. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que provavelmente essa tribo com a qual tu entrou em contato, ela tem uma tribo rival, seja uma tribo humana ou uma tribo espiritual, ou algum tipo de inimigo das entidades nas quais eles acreditam. E grandes marcas acordaram para isso depois que o Patrick Hanlon colocou esse conhecimento para o mundo. Inclusive, o YouTube, ele recomenda já para as pessoas que fazem o processo de treinamento de criador de conteúdo deles, a leitura desse livro Primal Branding, porque ele é a forma mais simples e mais replicável de entender o que de fato é branding. A forma como eu defino, uma das formas de definir, uma forma hiper simplificada de definir branding, é repetição. Eu demorei mais do que eu deveria para entender que branding é repetição. Por outro lado, marca é reputação. Então, Essas são as formas mais fáceis de explicar o que é branding e o que é marca. Branding é repetição e marca é reputação. Ou seja, é o que as pessoas pensam de ti. Até o Jeff Bezos tem uma frase clássica desse universo que é: marca é o que as pessoas falam de ti quando tu não tá na sala. Não confundir branding com marca, porque marca é a percepção formada e branding é o hábito de formar essa percepção. E o branding é feito quer você queira ou não. Você já faz, né? Tu já faz coisas com frequência, já fala coisas com frequência, já age de certa forma, já veste roupas com frequência, já cria um certo tipo de conteúdo. E essa repetição vai entrando na cabeça das pessoas. O que pode ser feito é um branding mais consciente. É tu escolher os elementos que vai repetir para que a percepção a ser construída seja uma que tu escolheu. E o primal branding é basicamente a resposta do que tem que ser repetido para criar um branding de qualidade. As coisas que tu vai repetir são a história de criação, como surgiu a tua marca, como surgiu a ideia de criar o teu produto ou o teu serviço. 2. Crença no que tu acredita. O que é uma frase que resume tudo que tu faz e acredita? 3. Ícones. No mundo da criação de marcas, a gente já está acostumado com alguns ícones visuais, como fontes, cores e logos, por exemplo. Mas existem mais ícones visuais, como o teu próprio rosto, as tuas roupas, os teus acessórios, teu cabelo, tua barba, se tiver. E outros elementos que tu pode pedir emprestado. Por exemplo, eu pedi emprestado, né, o elemento da baleia azul, que é já fortemente associada a mim. Eu vou explicar em outro episódio, o meu primal branding. Ícones, eles podem ser além de visuais, eles podem ser sonoros, podem ser palatais, podem ser táteis e eles podem ser olfativos, ou seja, é a conexão dos cinco sentidos à tua marca. Por exemplo, os mais comuns no universo digital são os ícones visuais e sonoros. A Netflix, por exemplo, tem como ícones visuais a logo, tem o N, tem as cores preta e vermelha, tem o layout, né, do computador, layout do celular. E como ícone sonoro, eles têm o famoso Todoom da Netflix, que toca no início, né, da reprodução de uma série ou filme. Isso tornou-se um ícone sonoro. Quando tu ouve esse ícone, tu associa imediatamente a Netflix. Palavras sagradas são a língua da tua tribo, são as expressões que tu sempre usa, a forma como tu chama as pessoas da tua tribo, a forma como tu chama os teus líderes, a forma como tu chama as pessoas que se destacam, são as tuas expressões, os teus maneirismos, a tua forma de falar, o teu sotaque, os nomes dos teus produtos, e tudo que tu nomeia e repete, né? E os rituais são formas de unir a tua comunidade ao redor da tua marca, né? Então, um ritual pode ser receber o teu produto em casa, pode ser participar de um evento que tu organiza, pode ser receber o teu serviço, pode ser tirar uma foto no final de uma aula online que tu dá, pode ser qualquer coisa. Pode ser também coisas que tu faz no Stories, dá um bom dia específico, que as pessoas vão lá e repetem e elas esperam que tu faça isso e elas reclamam quando tu não faz. Então são atitudes repetidas que as pessoas tendem a fazer também depois que te vêm fazendo. Também tu pode tratá-los, tu pode criar ritos de passagem, né? Agora essa pessoa passou de aluno monte para aluno montanha. Isso é tanto um rito, né, um ritual, como é uma palavra sagrada. Se tu usa, por exemplo, a narrativa das montanhas, eu uso a narrativa das baleias, né? Então, meus produtos têm nomes de baleias, Eu uso muito o ícone visual da baleia azul. Tem um ritual de dar bom dia usando uma baleia, né, nos stories. Então, ter uma narrativa, e é uma dica que eu posso te dar mais aqui, ter uma narrativa, ter um universo por trás, é a forma mais fácil de tu ter facilidade de pegar esses elementos, porque tu consegue, entre aspas, roubar elementos desse universo, roubar palavras sagradas, ícones, ícones visuais, sonoros, rituais, entre outras coisas. Pagãos. Pagãos são os não crentes, né? O próprio termo original do Patrick Hanlon é non-believer, ou seja, os não crentes. São pessoas que não acreditam no que tu acredita. Por exemplo, a crença da minha marca é ser gigante sem diminuir ninguém. Logo, o meu pagão é ser pequeno, diminuindo as pessoas. E eu iconifico isso através de uma mosca, né? Então a baleia azul, ela representa o ser gigante sem diminuir ninguém, e a mosca representa o ser pequeno diminuindo os outros. Eu também às vezes uso o leão faminto, essa ideia de que tu tem que deixar os gnus para trás e matar os veados para poder sobreviver, sendo que a baleia azul, ela tem uma relação simbiótica perfeita com a natureza e tornou-se maior animal a existir no planeta Terra sem precisar engajar nesse tipo de agressividade. Ou seja, é possível sim ser gigante sem diminuir ninguém. Além do fato de que cabem outras bilhões de baleias azul do lado de uma baleia azul. Ou seja, todos podem ser gigantes no que fazem. Líder, né? O líder é o último elemento, que é a pessoa que está à frente disso, a pessoa ou as pessoas. Então, Gustavo Braga, artista, aprendiz, nômade, poliglota, com sua história pessoal, está à frente dessa marca, da minha marca. Eu vou te contar em mais detalhes os meus elementos depois, mas eu já dei alguns exemplos aqui. Então, esses são sete elementos. Eu quero que tu vá lá no meu Instagram e procure a capa desse podcast lá no meu feed e deixe um comentário de quais insights que tu teve ouvindo aqui, de quais marcas tu lembrou, e qual por que tu acordou em relação à definição de branding, né? Então, é isso aí. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Espero que tu aplique o Primal Branding na tua marca. Pesquisa mais sobre isso, já tem bastante conteúdo em português, bastante vídeo. Comece a aplicar. Inclusive, eu tenho uma ferramenta que eu criei chamada O Cajado, que é uma ferramenta ilustrada, na qual tu pode escrever, pode imprimir e escrever os teus elementos lá para planejá-los e começar a repeti-los com consistência nas tuas redes sociais. Uma dica mais é que tu não precisa implementá-los todos ao mesmo tempo. Tu pode implementar, por exemplo, o ícone visual. Eu comecei a implementar a baleia primeiro. Aí depois comecei a chamar as pessoas de gigante, no Instagram especificamente. Aqui eu mantive chamando vocês de aprendedor, porque é uma marca que eu já tinha criado antes de tudo isso. Mas tu pode implementar outros rituais depois. Por exemplo, eu criei a Baleia Bylaw, que é o principal ícone, o principal personagem que personifica, que baleifica tudo isso. Ela tem o próprio Instagram dela, @baleiabylaw. E a gente também tem o Espaço Bylaw, que é um coworking aqui em São Luís. E eu e minha mãe temos esse coworking. E a gente implementou agora o ritual das pessoas irem visitar o espaço e deixarem sua assinatura na parede. Então é um ritual que a gente implementou muito depois, que a gente não pensou a princípio, não precisa pensar tudo de uma vez, entendeu? Só vai, imprime esse canvas e deixa lá, vai colocando as coisas, ou pode colocar uns post-its no próprio canvas ou na parede, mas vai tendo ideias, vai implementando aos poucos. Esse canvas está lá no meu link da bio, tá? Do Gustavo Braga Santos. Ou se não tiver, me manda lá um direct, mas provavelmente tá. É gratuito. É isso aí. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E te vejo no próximo episódio. Beijão.